בעזרת השם, דף קג תלמוד בכתובות. שלום עליכם בצורה, וסתמו דף קב עמוד ב. נקים את הניה ג'בש, ונוזס קונצ'ס. לא יאמר אדיש, כזה נעשה משנה, סטיית כאילו, וסיקה זו כמו מספולה שמה דריפקה, פור איזמפלו. Ela tinha uma filha com outro homem e ela fez um trato com ele antes do noivado que ele vai sustentar a filha por 5 anos e ele aceitou. Ele não colocou nenhuma condição, não disse que ele só vai sustentar enquanto eles estão casados. Ele falou, vou sustentar a sua filha por 5 anos. O que aconteceu foi que eles se divorciaram dentro desses 5 anos. Fala Mishnah, ele se comprometeu a uma dívida. Independente do casamento com Rivka, ele tem que sustentar essa tal filha de Rivka, vamos chamar ela de Rahel. E Rivka foi se casar com Shimon, outra pessoa, e ela fez o mesmo trato com Shimon, que ele tem que sustentar a filha dela por 5 anos, ele aceitou. Agora, o que se resulta é que também Reuven, também Shimon, tem que sustentar essa Rahel. Ela não precisa de tanta comida, então um vai dar comida, o outro vai dar o dinheiro no valor que ele deveria dar de comida. Isso fala nossa Mishnah. Está falando na sequência que é apropriado que o marido que quer se proteger, ele fale que ele só vai sustentar essa tal filha da esposa enquanto eles estão casados. Depois do divórcio, ele quer parar de sustentar, ele tem esse direito, se ele condicionou isso no princípio. Então, a Mishnah falou, Mara Lishon, mas não, o primeiro não pode falar, eu tive a intenção de sustentar a sua filha enquanto a gente está junto. Depois do divórcio, eu não tive intenção de sustentar a sua filha. Porém, fala Mishnah, ele não tem esse argumento e tem que ir levar o sustento para casa de Rivka, a esposa dele, que ele se divorciou dela, para dar para a Taura Rahel, a filha dela. A questão é porque a Mishnah usa essa linguagem da casa da mãe dela. Ele vai ter que levar para casa da mãe dessa menina que ele está sustentando, porque a Mishnah não pode falar, dá para ela esse sustento. Então fala Gmará, você aprende uma alahá da nossa Mishnah. Amara Frisa, fala Rav Frisa, Zoto merecida da nossa Mishnah, Bat Etzelima. Se da nossa Mishnah, que o lugar da filha morar é com a mãe. Por exemplo, um seguinte caso, que uma pessoa faleceu, deixou filhos e filhas, deixou uma viúva também. A filha tem direito de sustentar o dinheiro da herança do pai, vimos várias vezes essa alahá. Agora, a viúva quer se casar com outra pessoa, a filha quer morar com a mãe, na casa do outro marido, e os irmãos dela, que estão dando sustento para ela da herança, falam, olha, você vai sustentar do dinheiro da herança, tudo bem, mas faça parte da nossa casa e nos ajude nos afazeres domésticos. Então, você vê da nossa Mishnah que o lugar da filha é com a mãe. Ela pode falar, não quero morar com vocês, eu mereço esse sustento, e não vou morar junto com vocês, meus irmãos. Vou morar com a minha mãe. Fala-me, Maide Begdolaskina. Como você diz a nossa Mishnah, que a Mishnah se trata de uma menina que tem mais do que bat mitzvah, mais do que os 12 anos de idade, para a gente poder cogitar, talvez ela ia morar com os irmãos. Dilma Begdolaskina, Mishnah, talvez a nossa Mishnah se trata que essa filha, que está sendo sustentada por esses 5 anos, tem menos do que bat mitzvah. Lá é uma outra situação, Mishum Maseh Sheah, porque aconteceu um caso trágico, e vamos ver na frente o que aconteceu. Os reis falaram que é proibido que uma menina dessas, menos do que bat mitzvah, more com os irmãos, sozinha. Talvez esse é o caso da nossa Mishnah, por isso a Mishnah fala que ele está com a mãe. Então, como fala essa verdade? Mishemed Beniach Ben Katan Neimoh, a pessoa faleceu e deixou um filho caçula que tem menos do que bar mitzvah, menos do que 13 anos de idade. E deixou também uma viúva. E Orsheava Omrim Egadelitzleno. Os outros irmãos dele, que tem mais do que bar mitzvah, dizem, o nosso irmão deve morar conosco, fazer parte da nossa casa, não ir com a mãe dele morar com outra família, que ela vai se casar agora com outro marido, e vai pertencer a outra família, não. Ele vai pertencer à nossa família, morar conosco. Ele tem menos do que bar mitzvah. Veimo merete beniga deletzli. A mãe diz, não, meu filho vai morar comigo. Eu vou me casar com outro homem, ele vai morar comigo. Manechinotou etzelimo. Fala, Abraita, esse filho vai morar com a mãe, não com os irmãos. Veimo manechinotou etzidraú ilioshô. E nós não vamos deixar um menino que tem menos do que bar mitzvah morar junto com alguém que possa herdar ele. Ou seja, o pai faleceu, deixou a herança para os filhos homens dele, inclusive esse filho que tem menos do que bar mitzvah. Ele não tem filhos, naturalmente, então se ele falece, quem é que vai herdar ele? Os irmãos dele. Não vamos deixar esse filho indefeso, menos do que bar mitzvah, morar com alguém que possa herdar ele se ele falece. Por quê? Aconteceu uma vez e a situação não foi feliz. Os que podiam herdar esse menino, menos do que bar mitzvah, assassinaram ele, lo aleno. Uma tragédia. Depois disso, sabe, se falando que é proibido uma situação dessas. Então a menina, menos do que bat mitzvah, que está sendo sustentada do dinheiro da herança, não pode se deixar viver com os irmãos dela, que podem chegar também em algumas situações extremas a assassinar essa menina porque não querem mais sustentar ela. Lo aleno, que não aconteça isso. Então, com certeza, a menina menos do que bat mitzvah mora com a mãe. Também o menino menos do que bat mitzvah mora com a mãe, não com aqueles que possam herdar ele. Então, talvez esse é o caso da nossa Mishnah, que a menina que está sendo sustentada por 5 anos tem menos do que bat mitzvah e mora com a mãe. Se a Mishnah fosse tratar desse caso, um caso genérico, sem ensinar essa halakha, que o lugar da filha, mesmo mais do que bat mitzvah, é com a mãe, a Mishnah poderia falar que Reuven vai ter que dar o sustento dos 5 anos aonde for que essa menina está. Seja ela mais do que bat mitzvah, e ela pode morar, talvez, com os irmãos. Ela já não é tão indefesa assim, ela tem mais do que bat mitzvah. Então ela tem que ajudar com os afazeres domésticos da casa dele. Então ele tem que levar o sustento onde for que ele esteja. A Mishnah não fala assim, mas é um problema como Sheima. Por que a Mishnah diz que vai levar na casa da mãe dela, que ela está lá, forçosamente? Shmat minas, da nossa Mishnah, bat etzela em, loshnak dolav, loshnak tanah. Você vê da nossa Mishnah que o lugar da filha, mesmo que tenha mais do que 12 anos ou menos, é com a mãe, para não chegar a ter nenhuma situação indesejável. Aparentemente essa é a halakha. Estamos na segunda linha do Rav Kuf Gimel. Reuven e Shimon não podem falar, é verdade, nós nos comprometemos a sustentar essa menina por 5 anos, nós vamos rachar meio-meio, porque Reuven vai ter que dar o valor total do sustento dela, e também Shimon. Fala a nossa Mishnah que eles não podem fazer isso, porque cada um se comprometeu ao sustento dessa menina por 5 anos. Ou vão dar comida, e o outro vai dar dinheiro para ela. Então fala, Maraha, o gavra de Ugar Leirecha Alechavre Letchina. Reuven tinha um moinho, ele alugou esse moinho para Shimon em troca da mão de obra. Shimon vai pagar o aluguel do moinho, trabalhando, moendo cereais para Reuven, vai dar farinha para ele. Lesofiata, no final das contas, Reuven ficou rico, Baruch Hashem. Zavin Lechai Avechamre, ele próprio comprou um outro moinho e um burro. E agora o burro vai moer para ele. Não precisa desse Shimon para moer para ele. Amarle Adai na Havat Hinena Gabach. Hashtav Viagra, até agora eu precisava que você moesse para mim. Agora eu não preciso mais, agora você me dá dinheiro vivo pelo aluguel desse moinho. Amarle falou, Shimon, Mitran Tachinena Lach. Eu combinei que eu vou moer para você, não vou te pagar dinheiro vivo, eu vou trabalhar para você. Então, eu não vou deixar de trabalhar para você só porque você comprou um moinho. A questão é, será que Shimon tem que pagar dinheiro vivo ou não? Savara vina lemei marayin matnit. Davina pensou em falar que é o mesmo caso que a nossa Mishnah. Loim roshne mareanu zanino ta kechat. Reuven e Shimon não podem falar, nós nos comprometemos a sustentar essa menina por 5 anos. Nenhum de nós se comprometeu a dar dinheiro, então vamos rachar o sustento meio-meio e vamos dar para ela comida. As Mishnah fala que não. Ele é Hadzana, um deles vai trazer comida, o outro vai dar dinheiro vivo para ela. Então o que se vê daqui? Que mesmo que os dois se comprometeram a comida, no momento que a comida já é desnecessária, então já se traduz essa obrigação de dar comida em dar dinheiro. A mesma coisa com o caso do Shimon. Shimon se comprometeu a trabalhar para Reuven. Agora Reuven não precisa mais dessa farinha que Shimon vai moer para ele. Ele tem o próprio moinho com o burro dele. Então Shimon vai ter que pagar dinheiro vivo. Assim que vamos traduzir a obrigação de Shimon em vez de mão de obra para dinheiro. A maneira vavira, a forma vavira para Ravina, me dá-me, qual é a comparação? Atam hat kreisa itla, tarte kreisa ta leitla. No caso dessa menina, ela tem uma barriga só. Ela pode comer até certo limite. Então, se alguém se comprometeu a dar comida para ela, também Shimon, ele sabe. Talvez ela não precisa mais de comida. É óbvio que tem um limite para ela comer. Então, se eles estão se comprometendo a dar sustento mensal total para ela, vai ter situações que ela não precisa dessa comida. Ele vai ter que traduzir essa obrigação em dinheiro. É algo já pré-esperado que isso vai acontecer. É como se ele tivesse sido obrigado a dar dinheiro caso ela não precise da comida. Aqui Shimon tem um argumento: eu não me comprometi a dar dinheiro para você, Reuven, porque mesmo que você tenha o seu moinho com o seu burro, pega essa farinha que você moe e vende, e você vai comer na sua casa a farinha que eu te moo. Eu vou trabalhar para você em troca do moinho estar alugado para mim. Então, aparentemente, essa halakha, Shimon não tem que dar dinheiro vivo. ולא אמרה לה דלית לתחינה לרחי, אבל אית לתחינה לרחי, כגון זו כופיל אותו על מידת סדום. Então, mas essa halakha só se aplica que Shimon está exigindo de pagar dinheiro vivo. É só se Shimon não tem a agenda cheia. Se ele tem encomendas atrás de encomendas, ele está ocupado. Então, se ele não vai trabalhar para Leuven, vai trabalhar para Levi. Vai trabalhar para outra pessoa. Então, se ele fala que não vai dar dinheiro vivo, nós vamos obrigar ele a dar dinheiro vivo. Por quê? Porque ele está sendo um egoísta, como Midat Sodom, como as pessoas de Sodoma e Gomorra, que foram punidos porque eles eram a personificação do egoísmo, não faziam nenhum favor para outra pessoa. Aqui, falando para Shimon, o que você perde? Você não vai trabalhar para Leuven, nesse tempo você vai trabalhar para outra pessoa, vai receber o seu dinheiro e pagar para Leuven, dinheiro vivo. Por que você está sendo tão fominha assim? Porém, se ele não tem a agenda cheia, ele pode falar: eu vou ficar de papo pro ar se eu não vou trabalhar para você. Eu vou perder tempo e vou ter que dar dinheiro vivo para você. Eu não vou te pagar dinheiro vivo, eu vou trabalhar para você. Você pega a sua farinha que você moe e você vende. Aparentemente também essa é a lei. Começamos a nova Mishnah. Almanash amra yev shilazuz mi bet bali. Fala Mishnah, pessoa faleceu, deixou uma viúva. A viúva diz: eu não vou largar a casa do meu ex-marido. Eu quero morar na casa do meu marido, que a gente vivia juntos. Ele e o Rishin Yehulim Lomar lá, Lech Lebetavir, Vanuzaninotar. Os herdeiros não podem falar para ela: não se preocupe, você mora na casa do seu pai e nós vamos levar o sustento para você lá. Fala, Mishnah, eles não têm esse direito. Ela tem o direito de morar na casa do falecido, como ela morava quando ele estava vivo. Ela Zaninotar, Venotin Lamador Lefikvura. Tem que dar comida para ela. E tem que dar a moradia como a honra dela, como era a honra dela enquanto o marido estava vivo. Amraia Shilazuz me betava. Agora, se a viúva diz: eu não quero morar na casa do meu ex-marido, eu quero morar na casa do meu pai. E os herdeiros moravam na casa do ex-marido. Não são os filhos dela? São os filhos do marido. E ela diz que quer morar na casa do pai dela. Yeholina Yorushim Lomarla, Im Atetzlenu Eshlech Mezonot. Veim En Atetzlenu Elech Mezonot. Os herdeiros podem falar para ela: se você mora conosco, você vai ser sustentada do dinheiro da herança. Se você mora na casa do seu pai, nós vamos parar de te sustentar. Fala a Mishnah, eles têm esse direito, vamos ficar na Gemara por quê. Se ela tem um bom argumento, ela diz: não é uma situação bonita eu, uma mulher, morar junto com herdeiros do meu marido, que não são os meus filhos, e pode ter uma situação não desejável espiritualmente, algum pecado pode acontecer lá, eu não quero fazer parte dessa cena, eu vou morar na casa do meu pai e quero o meu sustento. Fala a Mishnah, ela tem esse direito e ela vai receber o sustento dela na casa do pai dela. Fala agora, vamos explicar a nossa Mishnah na Gemara. Tá no Gemara falado, Mishtamesh de Mador Kedrash Mishtamesh de Bechaye Bala. A viúva tem direito de morar como ela morava na vida do marido dela, Bavadim Ushfachot. Ela tem o direito de morar na casa do ex-marido, usufruir dos escravos, as escravas que ele tinha. Também a roupa de cama, as almofadas, a mesma coisa. Também utensílios valiosos de prata e ouro, ela vai usufruir disso. Os herdeiros não podem tirar isso dela. Porque foi isso que o marido dela se obrigou na Ketubá. Documento dos deveres dele. A Ketubá repete duas vezes a palavra: na minha casa, na minha casa. Você mora na minha casa, se sustenta do meu dinheiro, mesmo depois do falecimento dele. Enquanto você se comporta com a minha viúva, você não quer se casar com outra pessoa, você está na minha casa, bebeite. Outra vez a mesma palavra, na minha casa. Pra quê? Pra falar que a situação dela é igual à situação dela enquanto o marido está vivo, com as mesmas condições. Tani Rav Yosef, bebeiti, velo bibikti. Rav Yosef explica mais uma coisa sobre essa palavra bebeiti, na minha casa. É só se ele deixou uma casa, mas se ele deixou uma cabana que não tem suficiente espaço, condições para também os herdeiros do marido morarem lá e também a viúva, então se eles querem morar lá, eles podem falar: você não vai morar nessa casa, porque essa casa pertence a nós. Nós que herdamos, nós vamos te alugar um lugar separado para você morar lá. Eles têm esse direito, mas eles têm que pagar esse aluguel para ela morar. Amar Rav Nachman, fala Rav Nachman, Yetumim Shemachru Mador Almaná, Losu Veloklum. Se a viúva morava na casa do ex-marido e vieram os herdeiros e venderam essa casa, a venda não vale. A casa está compromissada, a viúva está trancada com ela. Mas também de Ravassa Amar Rav Yohanan. Pergunta, mas qual a diferença desse outro caso? Amar Ravassa Amar Rav Yohanan, fala o sábio, Yetumim Shikadmu Machru Benechassim Moatim. Mas Shemachru Machru, vemos um caso, alguns sabiam atrás com relação a Nechassim Moatim. Pessoa falecer, deixou poucos imóveis. O lucro desses imóveis é só suficiente para sustentar ou as filhas dele ou os filhos. Falamos já que quem tem a prioridade do sustento são as filhas. Porém, se os herdeiros, os filhos homens que herdaram esses imóveis, venderam esses imóveis, a venda valeu. Fizeram algo errado, mas a venda valeu. Porque o domínio, o controle e a posse é principalmente dos herdeiros do marido, que são os filhos homens dele. A venda valeu. Pergunta, mas aqui também, as filhas tinham o direito de sustentar esses imóveis e eles venderam, a venda valeu. A viúva tem direito de morar na casa do ex-marido e se os herdeiros vendem, a venda não vale. Por quê? Qual a diferença? A diferença é o seguinte: com relação à viúva, o marido tinha a obrigação de dar a moradia para ela. A casa dele está compromissada a ela. Ele não pode falar que vai morar em outro lugar. Então, o compromisso que ela tem sobre a casa, ela se recai antes dos herdeiros entrarem em cena, antes do marido falecer. Então, ela vem antes do que esses herdeiros. Se ele falece e os herdeiros vêm a casa, eles não têm força para isso. Ela já veio antes que ele, ela já tem domínio sobre essa casa bem antes do que os herdeiros. Então, ainda não vale. Porém, com relação às filhas, os imóveis do pai não estão compromissados ao sustento das filhas. Mesmo que vamos falar que o pai tem que sustentar as filhas até Bat Mitzvah. Porém, existe um compromisso dos imóveis. O compromisso só acontece depois do falecimento do pai. Porém, aí a posse dos herdeiros e o controle que as filhas têm sobre esses imóveis acontecem ao mesmo tempo. Então, a força delas e a força dos herdeiros é igual. Então, se eles vêm e vendem esses imóveis que pertencem a eles em essência, a venda vale. Nesse caso, o compromisso que esses imóveis estão compromissados à filha é bem mais fraco do que o compromisso que os imóveis estão compromissados à moradia da esposa, da viúva. A Marabé fala bem, Naktina, nós sabemos uma alaha. Madura almanash nafal, ene yorushin chayavim levnotu. Uma novidade. Se a viúva morava numa certa casa, essa casa quebrou, foi demolida. Os herdeiros não têm obrigação de reconstruir essa casa para a viúva morar. Enquanto a casa existe e a viúva tem direito de morar lá, se a casa foi destruída, não por força dos herdeiros, eles não tiveram culpa, por força natural, a vida útil da casa acabou. E eles não têm obrigação de reconstruir a casa para ela morar. Elas tinham direito sobre a casa, mas não sobre os herdeiros para construir uma casa para ela, isso já é demais, então ela vai morar na casa do pai dela. Não só isso. Ela diz: vocês não precisam gastar um tostão para construir essa casa. Eu vou pagar do meu bolso para construir essa casa no terreno do meu ex-marido. Eles não têm obrigação de aceitar isso. Vocês podem falar: vamos vender esse campo, vamos fazer esse campo agora um campo de plantação, virou um terreno que a gente pode usar para o que a gente quiser, e nós não temos que escutar esse pedido de você reconstruir a casa. Porque a casa não existe mais, então não tem mais BBT. Ela não vai morar na casa do marido, porque a casa do marido não existe mais. Baia perguntou uma questão muito interessante. Shiptsama, Mai. Digamos que a vida útil dessa casa, falaram os especialistas, é no máximo 3 anos, e a viúva mora lá. A viúva não é boba. Ela fez uma reforma na casa, agora a vida útil da casa passou dos 3 anos, digamos que são 6 anos de vida útil agora, e a casa durou mais do que 3 anos. A questão é, será que os herdeiros podem falar para ela: você reformou a casa muito bem, porém a vida útil da casa para você era só 3 anos, isso que nosso pai deixou para você. Então, depois de 3 anos, você tem que sair dessa casa. Mesmo que você reformou, você não tem mais direito de morar aqui. Você mudou o plano artificialmente, o seu direito é só até 3 anos. Fala, mas ateico. De uma questão, agora não resolve essa questão se os herdeiros podem tirar a viúva da casa ou não. Aparentemente, não podem tirar a viúva da casa. Continua Amra e Ef. Nossa Mishnah diz que a viúva falou: eu não quero morar com vocês, eu quero morar na casa do meu pai. Os herdeiros não têm mais que sustentar ela. Uma velitvula que atvata, por que não? Que eles deem o sustento para ela lá, que muda, que muda se ela está na, morando com eles ou não. Messaleira alei Ravuna. Nossa Mishnah apoia o que Ravuna diz a Maravuna. Fala Ravuna. Bekata bai beruba. A fartura na casa, a bênção na casa vem paralelo ao número de pessoas que moram na casa. Então, eles podem falar: você mora na nossa casa, então temos mais uma pessoa e a fartura vai chegar na nossa casa para te sustentar. Você mora na casa do seu pai, a fartura referente ao seu sustento vai chegar naquela casa, na casa do seu pai. Nós vamos dar o dinheiro para você se sustentar lá. Pergunta maravilhosa, então eles podem fazer uma conta. Depois que ela saiu da casa, quanto diminuiu na fartura? Digamos que eles lucravam 10 mil por mês, agora eles lucram só 9.500, realmente a fartura da casa secou um pouco. Então, se o sustento dela era 1.000, vão dar só 500 para ela. Porque a fartura referente à saída dela da casa, que foi perdido, é só 500. Realmente essa é a halakha. Isso que a Mishnah quis falar, que eles não vão dar o sustento total para ela se a fartura deles diminuiu por causa da saída dela. Amar Avuna, Lashon Chachamim Bracha, Lashon Chachamim Orshe, Lashon Chachamim Ape. Fala Avuna, dos ensinamentos dos sábios a gente aprende como atrair a bênção, a fartura, Lashon Chachamim Orshe. Dos ensinamentos dos sábios a gente aprende até como fazer negócios, ficar rico com comércio. E também nós aprendemos como fazer a cura de doenças. Bracha Ade Amra. Para atrair a bênção, a gente acabou de ver um conselho: quanto mais pessoas moram na casa, mais brachá tem na casa. Oxe, netra, como fazer negócios também. Uma Mishnah, morrer perot lechaverô, machach velô madat canar. Eu vendo vender um lote de frutas para Shimon. Shimon, ele puxou as caixas para si, é um dos atos de adquirição, mas sequinha, mas mexirá, puxar para si. Mas ele não pesou, ele não mediu para ver se realmente a mercadoria confere ao valor que ele pagou. Caná, ele adquiriu essas frutas e o vendedor não pode voltar atrás, mesmo que ele não mediu ainda e conferiu que o valor é justo. Madad velo machar, lo caná. Porém, se Shimon, ele não tinha tempo de puxar as caixas que ele comprou, então ele só mediu e falou que está tudo bem. Lo caná, a venda não foi finalizada ainda, porque não puxou, não fez um ato de adquisição, mexirá. Então o Reuven pode voltar atrás ainda, pode falar: a venda está cancelada, você não adquiriu isso ainda. Vinho é a piquer, sorrelet me comou. Porém, se Shimon ele é esperto, ele quer garantir a venda, então ele pode falar para Reuven: Reuven, me aluga esse chão embaixo das caixas em troca de alguns trocados. E Reuven fala: tudo bem, então agora esse chão embaixo dessas caixas virou recinto de Shimon, ele alugou isso, como um hatzer, um pátio dele. Quando tem um objeto no recinto da pessoa, que a pessoa quer adquirir, e o dono deu permissão para ele adquirir, e está no recinto dele, o recinto dele adquire esse objeto para ele, que nem a Hatser. Mesma coisa aqui. Ele não tem tempo de puxar tudo, mas ele alugou a parte de baixo, o chão, isso virou o recinto dele, ele adquiriu automaticamente todas essas frutas, ele não pode mais voltar atrás. Aqui você aprende como fazer negócio, garantir uma venda. Marpe detnar. Como você aprende a cura? Vamos ver nossa Mishnah. Lo ilos adam chitin ve'aniach al gavei mankato bepesach v'peshach machmitzot. A pessoa que tem uma ferida não deve pegar trigo, mastigar e colocar na ferida como um band-aid. Por quê? Porque vai fermentar com a saliva. Em Pesach, a pessoa não pode ter proveito de chametz. Então, você aprende aqui de passagem uma forma de cura. A pessoa tem uma ferida, ele pode colocar trigo mastigado e vai funcionar como um band-aid e cicatrizar a ferida dele. Continuamos. Está no levar a falar, Brad. Peshat Pedatosh Rebbe Amar. Quando o Rebbe já estava prestes a falecer, ele disse: Lebni Anitzarich, eu preciso falar com os meus filhos. נכנסו בניו אצלו, סיוז אינטרן, אמר להם, יזהרו בכבוד עמכם. פולו ראה בגום האסכולת פס הספיקת עונה גמרא. תמי מיתו קוידדו כאום חד המיין ג'בוסס. נדיה דלוק בדים קומו. Que tinha sido uma vela como tinha enquanto o Rebbe estava vivo. Mesmo que ele falecer, que a vela continue acesa. Shulchan Aruf Bimkomo. Rebbe disse, depois que ele falecer, a mesa no lugar dele também esteja posta. Mitá temutzad Bimkomá. Também a cama feita. Não sei por que na Gmará. Yosef Reifani, Shimon Efrati. Yosef de Haifa, Shimon de Efrat. Hem Shimshuni Bechaya, Hem Shimshuni Bemoti. Eles que me serviram em vida, fala Rebbe, eles que vão servir Rebbe também depois do falecimento, vamos explicar o que significa isso. E Zarubi Kvodimchim, Rebbe falou, tome muito cuidado com a honra da mãe de vocês. Pergunta, mas deu raita aí. Para que Rebbe tem que advertir isso para ele? Isso é uma missão pela Torá. Dirti, falou Passu, Kabet Tavich Avetimecha, honra o seu pai, a sua mãe. Fala, Eshet Avav, não, a mãe aqui é a madrasta. Ela é só uma esposa de Rebbe, mas não era a mãe biológica dos filhos dele, era uma segunda esposa. Pergunta, a obrigação de respeitar, honrar, a madrasta nem pela Torá, tem que levantar para ela, não pode se opor à vontade dela, como o pai, como a mãe. Eterno fala, Braita, cabeta, virra, vete e mecha, o passo diz, respeite o seu pai e a sua mãe. Eita, virra, azul, eita, virra, porque eu posso, não podia falar, caveta, virra, vem e mecha. Porque eita, virra, quando a Torá fala um artigo a mais, está sobrando, veio incluir algo. De passagem, então, etavirra, o seu pai, significa não só o pai, também a esposa do pai. Tem que honrar a esposa do pai, mesmo que não é a mãe da pessoa. Ve etimecha, e a sua mãe, zubalimecha, significa também o marido da sua mãe. Mesmo que não é seu pai, tem que honrar ele. Vav etirad rabot achicha gadol, quando a Torá diz ve etimecha, e a sua mãe, podia falar etavirra etimecha, já vamos entender. Porque ela vê Etimer e a sua mãe, veio incluir o seu irmão mais velho, também tem que honrar ele pela Torá. Então, por que ele tem que falar para os filhos honrarem a madrasta ser uma obrigação pela Torá? A obrigação pela Torá é, enquanto o pai está vivo, para honrar o pai, a pessoa tem que honrar também a esposa do pai, mesmo que não é a mãe dele. Depois que o pai faleceu, então não existe mais a obrigação de fazer honrarias para a madrasta dele, não é a mãe dele, não é o pai dele. Então a pessoa tem que honrar ela como qualquer outra pessoa. Não pode se respeitar, obviamente, mas levantar para ela, fazer todas as honrarias, não. Falarei, vocês têm que honrar essa madrasta de vocês, mesmo que vocês não tenham obrigação nem rabínica para isso. Tem que ter uma vela acesa, a mesa posta, a cama dele feita, mesmo depois que ele falecer, para que ele precisa disso? Maitá. Kol benshim shavat lebeite. Falando toda a véspera do Shabbat, Rebbe, depois do falecimento dele, vinha visitar a casa dele. Haul benshim shah ataish bevata kakari abava. Tem uma véspera do Shabbat, veio uma vizinha, começou a bater na porta, começou a gritar, tocar a campainha. Amra amti shtiku. Veio uma serva da casa de Rebbe e falou, fica quieta. De Rebbe Yatif, que Rebbe está sentado aqui. Ele veio visitar depois do falecimento dele. Kema de Shamashu Vloata. Uma vez que Rebbe percebeu que a notícia se espalhou, ele parou de vir visitar a casa dele. Shelo Levtzilaz al Tzadikim Arishonim, porque as pessoas não façam pouco caso dos justos, os Tzadikim das gerações passadas, que não tiveram esse mérito de vir visitar a casa depois do falecimento. Então Rebbe parou de vir. Rebbe queria que tinha a vela, a mesa posta, a cama feita, porque ele ia vir visitar a casa dele depois do falecimento. Continua. Yosef Reifani Shimon Efrat, Em Shimshuni Bechayai, Venem Shamshuni Bemoti. Fala Rebbe, essas duas pessoas, Yosef Reifati e Shimon Efrat, que serviram Rebbe em vida, vão servir Rebbe depois do falecimento. O que significa isso? Savur Mina, as pessoas pensaram, Beaden Alma, o de que amar, deve ser que Rebbe falou que eles que vão enterrar Rebbe. Vão se ocupar no funeral dele. Porém, que vai derraso de carne, mas saiu leado, sim. Mas que eles viram que esses dois faleceram logo depois que Rebbe faleceu. Antes do funeral de Rebbe, os dois servos de Rebbe já tinham falecido. Amri falaram, Shmamina, então a gente entendeu, Lehau alma o de que amar. Rebbe disse, olha, esses dois vão falecer porque eles têm que me servir, me ajudar no mundo vindouro. Como eles me ajudavam aqui, eu quero ter a ajuda deles no mundo vindouro. Daí de Amarach, por que Rebbe tinha que ensinar isso para todos? Delolei grumita rave leum veada ainda na mizekutot elebe uda hania leu. Para que as pessoas não pensem, deve ser que esses dois tinham pecado. E eles mereciam a morte, mas em mérito de Rebbe, que estava usufruindo dos serviços dele. Então, o anjo da morte não tinha autoridade de pegar a alma deles. Depois que Rebbe faleceu, o anjo da morte pegou eles também. Fala Rebbe que não, eles não mereciam a morte, eles eram tzadikim. Rebbe que precisa deles no mundo vindouro, porque ele quer os serviços deles lá, faz parte do Olam Habá dele. Amada é, falou Rebbe para as pessoas, eu preciso que os sábios do povo de Israel venham me escutar. Os sábios do povo vieram visitar Rebbe. Amada é, maltes peduri peyarot. Falou Rebbe para eles, não façam o efeito, em minha memória, o discurso fúnebre no memorial falecido, em cidades pequenas. Ele quer que façam em cidades grandes. Viramos a página. Depois de 30 dias do falecimento de Rebbe, Rebbe já quer que todos voltem praticamente à vida normal. Voltem para Yeshiva e estudar a Torá. Shimon Beni Haka. Fala Rebbe, Shimon, meu filho, é o sábio. Gamliel Beni Nasi. Gamliel, meu filho, vai virar o presidente do povo. Hanina Barhama. Hanina Barhama, que não era filho de Rebbe. Yeshev Baruch, ele vai ser o Rosh Yeshiva. Rebbe tinha os três postos. Rebbe também era o presidente do povo, como um rei, também era Avedin, o sábio, que decidia as leis, e também era Rosh Yeshiva, o líder das Yeshivot, autoridade que faz a direção do estudo da Torá no povo de Israel. Rebbe falou assim, ele tem que dividir os cargos para outras pessoas, então ele escolheu dois filhos dele, Hanina Barham. Vamos explicar isso melhor na Gemara. Altis Peduri Beret, ele disse, não façam o meu SP em cidades pequenas. Tavulminá. As pessoas pensaram no Shuntir Raul de Kiamar, deve ser que Rebbe não quer esforçar as pessoas da cidade grande para ir em cidades pequenas viajar. Então Rebbe disse: façam o respeito em minha memória em cidades grandes. As pessoas que moram lá vão vir. E as pessoas das aldeias, se querem vir, vêm. Se não querem vir, não vêm. Rebbe não queria esforçar todos. Porém, quem anda em casa de caçar, de beikrahim, de kato kule alma, amushmamina. Então as pessoas viram: olha, todo mundo veio no respeito de Rebbe na cidade grande. As pessoas das aldeias também vieram. Então, para que Rebbe queria fazer o espelho justamente em cidades grandes? Se não muda nada com relação ao esforço das pessoas? Vamos lá. O motivo que de Rebbe é porque é uma forma mais respeitosa de fazer o espelho. Rebbe, com certeza, não queria honrarias. A honra do espelho de Rebbe, as memórias de Rebbe, é o respeito da Torá. Então, Rebbe queria um espelho que fosse honroso para a Torá. Rebbe representava a Torá. Então, ele quer que tenha um respeito respeitoso, a rigor, para respeitar a Torá, não a si próprio. Continua. Yoshivu Yeshivale Akash Toshim. Rebbe disse que essa situação de expedir discursos em memória a Rebbe, que parem depois de 30 dias. Depois de 30 dias, já voltem a estudar a Torá normalmente. Por quê? De lo adif na Moshe Rabbeinu. Porque Rebbe não quer ser mais respeitado que Moshe Rabbeinu. Como falou o Pasuk, vai ficar bem aí, Seit Moshe, pervot mav shloshim yom. Porque, com relação a Moshe Rabbeinu, o povo de Israel fez espedim, chorou por causa da falecimento de Moshe Rabbeinu por 30 dias. Eram 30 dias designados a isso. O Rebbe não queria que o povo de Israel fizesse mais espedim do que fizeram para Moshe Rabbeinu. Então o Rebbe disse: 30 dias é o limite. Então, 30 dias fizeram um expedim de manhã e à noite. E quando veio lá, depois de 30 dias, ou fizeram o expedim de manhã e estudaram à noite, ou ou contra. Fizeram o expedim da noite e estudaram de dia. Aparentemente, assim que fizeram também para Moshe Rabbeinu, Terebi, e não se opôs a isso. Fizeram um expedim, mas não deixaram de estudar Torá dia e noite. Até que passaram 12 meses do falecimento de Rebbe e pararam com os expedimos, discursos e memória a Rebbe. Kutma, ao Yuma de Shkafte de Rebbe, o dia que Rebbe faleceu, Nafka Batkala, Veabra Kol de Abbe Shkafte de Rebbe, Mezumanu Lechayo Lamabam. Saiu um eco espiritual dos céus e falou: tudo aquele que estava presente no falecimento de Rebbe está convidado ao mundo vindouro, vai ir para o mundo vindouro com carta branca, não vai sofrer, não vai sofrer castigos nenhum, ele vai direto para o Olam Habá. A Ukovez, Kolyomava Atikamei, tinha um lavador que vinha visitar Rebbe diariamente, em respeito a Rebbe. Raul Yoma Loat, no dia do falecimento de Rebbe, aconteceu alguma coisa e ele não veio visitar Rebbe. Kiva de Shamaach, Salik Leigra Venafalear um mit. Ele ficou tão amargurado, tão frustrado, que ele subiu no telhado e ele pulou do telhado e faleceu. Ele não conseguia tolerar uma coisa dessas, que ele, por certo motivo, não visitou Rebbe naquele dia. Ele pensou, deve ser que Hashem não está feliz com ele, por isso evitou que ele venha para visitar Rebbe no dia do falecimento dele, porque talvez Hashem não quer receber essa pessoa no Olam Habá com carta branca. Ele ficou tão triste que ele pulou do telhado. Ele não fez algo certo, mas ele não aguentou. Yatzabat kol ve'amra afu koves mezumanu lechaya Olam Habá. Saiu um eco espiritual especial para ele. Também esse lavador que entregou a vida em respeito a Rebbe está convidado ao Olam Habá, sem nenhum sofrimento. Continua. Shimon ben Chacham. Rebbe disse, aparentemente, Shimon, meu filho, é o sábio. Então ele vai tomar o posto de Avbedin, líder do tribunal, ele que vai decidir as alachot. E depois Rebbe falou, e Gamliel, meu filho, vai ser o presidente do povo. Então pergunta, mamãe, que ama. O que Rebbe quis dizer com isso? O papel principal é o presidente, é como o rei. Por que primeiro ele falou, Shimon é o sábio, e Gamliel é o presidente? Isso que Rebbe quis dizer. Alfa Shimon ben Chacham, mesmo que o meu filho Shimon ele é mais sábio do que o meu filho Gamliel, Gamliel ben Nasi. Mesmo assim, quem vai ser o presidente, quem vai ser o rei, vai ser meu filho Gamliel. Por quê? Porque ele era o primogênito. Isso fala aqui a Agmará. Amar Levi, Tzricha Lemeima. Fala Levi, Rebbe tem que ensinar isso para nós. Nós sabemos já que o primogênito é aquele que herda a realeza. Também na realeza dos reis do povo de Israel, também na realeza da presidência do povo de Israel, a mesma coisa. Amarabi Shimon Barebi Srihalach Ulemetalatach. Fala Rabi Shimon, filho de Rebbe próprio, que é chamado o sábio. Ele disse para Levi: é sim necessário que Rebbe ensine isso para você e para a sua coxa, que é manca. Então, quem quiser que explique por que ele falou dessa forma, pode mandar um e-mail, eu vou explicar. Por isso que ele quis dizer. Pergunta mais caixa ali. Por que Rebbe Shimon ben Rebbe ele ficou desapontado com a pergunta de Levi? Não é tão óbvio assim. Ah, craque ama. Passou diz. Ve'at ve'ta mamlacha tan le'yoram ki wabechor o rei Yerushafat, da descendência do rei David, deu a realeza para o filho dele, Yoram, porque ele era o primogênito. Então é óbvio que Rebbe vai dar a presidência do povo, que é como se fosse a realeza para o filho Rabá Gamliel, que é o primogênito. Mahaomi Malema, como eu votava? Falando lá, além de Yoram ser o primogênito, também ele era o mais qualificado dos filhos de Yehoshafat para virar o rei. Porém, aqui se vê que Shimon, filho de Rebbe, Rabi Shimon Berebi, ele era mais qualificado que Rabá Gamliel para ser o presidente, aparentemente. Rabá Gamliel, nome Malema, como eu votava? Rabá Gamliel não era o mais sábio dos filhos de Rebbe para ser substituto de Rebbe na presidência. Porque Rebbe então nomeou Rabá Gamliel o presidente, não Rabbi Shimon. É verdade, Rabá Gamliel não é o mais sábio dos filhos, porém ele é o mais temente a Hashem dos filhos. Então ele é substituto de Rebbe no temor a Hashem, na reverência a Hashem. Para isso é suficiente para virar o rei, além de ele ser primogênito. Mesmo que Rabi Shimon era mais sábio em Torá do que Rabban Gamliel. Então Rabi Shimon vai ser o Avbedin, o líder do tribunal, e Rabban Gamliel vai ser o presidente, o rei do povo. Continua. Hanina Bar Chama Yeshev Berosh. Rebbe disse que Hanina Bar Chama vai virar Rosh Yeshiva, o líder das Yeshivot, do estudo da Torá do povo de Israel, ele que vai administrar. Rabi Hanina não aceitou esse cargo imediatamente. Rabi Efes, porque Rabi Efes ele era mais velho do que Rabi Hanina, 2 anos e meio. Não era respeito para Rabi Efes que Rabi Hanina ia cortar a fila, ia virar o Rosh Yeshiva antes de Rabi Efes. E ativa Rabi Efes Bedesh. Então Rabi Efes tomou o cargo de Rosh Yeshiva. E ativa Rabi Hanina Abrai. Rabi Hanina que tinha direito de virar Rosh Yeshiva. Então ele quis formar um grupinho dele para estudar a Torá do jeito dele. Então ele ficou fora do Betamidrash, ele escolheu uma sinagoga perto, digamos, para sentar e estudar a Torá. Veio Levi, um sábio da Gemara, e se sentou com o Rabi Hanina Bar Chaim Chavruta como parceiro de estudo para estudar. Nachnaf de Rabi Efes, Rabi Efes faleceu, e ativa Rabi Hanina Bereisha, Rabi Hanina foi nomeado Rosh Yeshiva. Velohava Leile Levi Inish Lemeit Avgabe. Agora, Levi, ele era parceiro de estudo de Rabi Hanina. Agora, Rabi Hanina virou Rosh Yeshiva, não vai mais fazer Chavruta com ele por muito tempo. Então, Levi não tinha mais parceiro de estudo e ele foi para Babilônia. Vekata Lebavê. Velo de Amre Leile Rav, isso que falaram para Rav, da Babilônia. Levi estava na terra de Israel com Rabi Hanina. Gavra Rabba Ikla Lenardá. Vem um homem muito especial, muito importante para Tadinardá, na Babilônia. O Mitla, ele é manco. Vidarish Klila Shari, e ele ensinou na sinagoga que a mulher pode andar na rua no Shabat, no recinto público, Erechut Arabim, com uma Klila, uma certa tiara muito, muito aristocrática, muito, muito especial. Ela pode andar com isso na rua. Não temos certeza que ela vai tirar isso para mostrar para a amiga dela e vai carregar na rua. Esse é o plano de Levi. Isso foi escrito do Shabat, da Nuntet, da 59. Quem quiser revisar. Então fala, Agmará, Amar, falou Rav, Shma Minah, Nach, Nav, Shederabi, Efes. Rav já entendeu tudo. Levi era manco. Levi foi aquele que falou que a mulher pode andar com essa clila no Shabat, na rua. Rav já entendeu tudo. Nach, Nav, Shederabi, Efes. Deve ser que Rabi Efes faleceu na terra de Israel. Veati, Rabi Hanina, Bereisha, Rabi Hanina, virou Rosh Yeshiva. Levi não tinha mais parceiro de estudo, por isso ele veio a Babilônia procurar um parceiro de estudo, um Havruta. Pergunta, como o Rav tinha tanta certeza disso? Talvez quem faleceu foi Rabi Hanina. E Rabi Efes continua sendo Rosh Yeshiva. Levi não tinha um parceiro de estudo e ele veio para a Babilônia, Vekata. Porque Rav tinha tanta certeza que Rabi Efes tinha falecido. E Baiteima, Levila Rabi Efes, Mekaf Ava, Kaifilei. Então, fala que uma possibilidade é, porque se Rabi Efes estivesse vivo, Rabi Hanina foi aquele que faleceu, Levi ia participar da Yeshiva de Rabi Efes. Levi ia se subjugar a Rabi Efes, que era mais velho do que ele. E Baiteima, outra possível resposta, que vai amar Rabi Hanina Barham Eshevaroj, uma vez que Rebi. Rabbi Yehuda HaNassif falou que Rabbi Hanina Bar Chaima vai ser nomeado Rosh Yeshiva. Não pode ser que ele vai falecer antes de virar Rosh Yeshiva. Que o pastor fala com relação aos tzadikim, os justos. O justo vai falar uma coisa, vai decretar uma coisa, isso vai acontecer. Isso é a força do justo. Rebbe disse que Rabbi Hanina Bar Chaima vai virar Rosh Yeshiva. Isso que vai acontecer. Rebbe decretou isso. Então não pode ser que foi Rabi Hanina Bar Chaima que faleceu antes de virar Rosh Yeshiva. Deve ser que Rabi Efes faleceu, Rabi Hanina Bar Chaima foi nomeado Rosh Yeshiva, por isso ele viveu para a Babilônia. Pergunta Rav Rabi Chaima, por que Rebbe nomeou Rabi Hanina Bar Chaima Rosh Yeshiva se Rabi Chaima estava vivo, Rabi Chaima era maior do que Rabi Hanina Bar Chaima, aparentemente fala Gemara. Mas Nachnaf, senão Rabi Chaima tinha falecido. Por isso ele não foi nomeado Rosh Yeshiva. Pergunta a Rabi Chaima, Niraiti Kivroshel Rebbe, Vorat Elav Dmaot. Eu próprio vi o caixão de Rebbe e chorei em cima dele. Rabi Chaima estava vivo no falecimento de Rebbe, porque Rebbe não nomeou Rabi Chaima Rosh Yeshiva. Fala, Eifo, deve ter algum erro de transmissão. Deve ser que quem chorou no caixão do outro foi Rebbe que chorou sobre o caixão de Rabi Chaima. Não o contrário. Então, quando Rebbe faleceu, Rabi Chaima tinha falecido. Pergunta, Rabi Chaima disse, o dia que Rebbe faleceu, a santidade do povo de Israel se enfraqueceu muito. Rebbe, ele era como um santuário que trazia a santidade do povo de Israel. Então, o que se vê daqui? Que Rabi Chaima estava vivo no falecimento de Rebbe. Mas, talvez tenha algum outro erro de transmissão. Deve ser quem falou isso foi Rebbe sobre Rabi Chaima. Que Rabi Chaima faleceu e ele disse que a santidade do povo de Israel se enfraqueceu muito. E a Tânia, porém, a Breda não fala assim, que Shechalá Rebbe Nihnas Rebbe Hetzlo. Quando Rebbe estava doente, Rebbe Chaima veio visitar ele, o Metzaoshu, o Bohê. Rebbe Chaima encontrou Rebbe chorando. Amarlo Rebbe, Rebbe Chaima disse para Rebbe, Rabino, Plimata Bohê, porque o senhor está chorando. E a Tânia, a Breda não fala que é bom. Medito Haschok Simania Felo. Uma pessoa faleceu rindo, é um bom sinal para ele, é um sinal que ele está sendo bem recebido no mundo vindouro. מתוך הבך יסימן דבר בסוף על עשר שורי נאומה הוא סינאו פראלי היה הוא סינאו כנסינאו מהו חסבידו זאת אומרת, רבי חייג'י סיפראלי פרקי עושה את השורי נאומה הוא סינאו הוא זה חספוס יסנפש פניו למעלה סימני הפבר בסוף על עשר עולנו פרסימה היה הוא בום סינאו, סינאו כנסינאו בין חסבידו סאו לילו פרא עולם הבא פניו למטה סימן דבר בסוף על עשר עולנו פרא הבא שאו מהו סינאו פראלי סאו לילו פרא איסי מונדו כמו שסינאו חג'יטדו מונדו וינדוד פניו כלפי העם סימן יפה, והפסוע פלסיון לנו פרו פובליקו, הוא בון סינאו פראלי. הוא פובליק יסתה, חזיו תשובה כדי סתה ונדלי פלסי. כלפי הכות, סימן דלו, הפסוע פלסיון לנו פרפרג'ה, הוא מהו סינאו פראלי. פניו ירוקין סימן דלו, הפסוע פלסיון כמו הכוחוסו זרג'יאדו, הוא מהו סינאו פראלי. הוא סינאו כתאים פקדו, זה סינאו מהו רסבידו, פריסו איתה כאפרנסה סין ורג'ה. פניו סיובין ואדומין, סימן יפה לו, סיסה קורדו, o rosto amarelo, o rosto vermelho é um bom sinal para ele, é um sinal que estão recebendo ele de forma alegre no mundo vindouro. Medberev Shabbat, Simani Afelo, a pessoa faleceu na véspera do Shabbat, é um bom sinal para ele, porque logo vai entrar o Shabbat, é o dia do descanso, é um sinal que também vai entrar no descanso dele, vai ser bem recebido no Olam Haba. Bemotzei Shabbat, Simani Afelo, a pessoa faleceu no Motzei Shabbat, depois que o Shabbat terminou, não é um bom sinal para ele, porque ele está entrando nos dias da semana, saiu do dia de descanso, depois faleceu, então parece que ele não vai ter descanso imediato no mundo vindouro, lo aleno. Medbere viu uma Kippurim Simandalo, a pessoa faleceu na véspera do Kippur, é um mau sinal para ele, porque ele faleceu com os pecados do ano sobre as costas dele. Se tivesse passado o Kippur, então o Kippur teria perdoado os pecados dele desse ano. Bemotzei uma Kippurim Simandalo, se ele faleceu depois que o Kippur acabou, então é um bom sinal para ele, ele faleceu já com a expiação, com a capara do Yom Kippur, vai ser melhor recebido no Olam Haba. Med Nicholi Meaim, a pessoa faleceu por uma doença estomacal, Simani Afelo é um bom sinal para ele, Pesherubam Jetzadikim, Itatam Nicholi Meaim, porque a maioria dos justos falece com uma doença estomacal, então é um sinal que ele tem, e também será bem recebido no mundo vindouro. Então Rebi Ria perguntou para ele, por que você está chorando se isso é um mau sinal para o falecido? Amar Lei falou, Rebi, Ana Atoral Mitzvot Kabachina. Eu não estou chorando porque eu tenho medo do julgamento, castigos, nada disso, que seria um mau sinal. Estou chorando por causa da minha Torá. Eu vou parar de estudar Torá, eu vou parar de cumprir Mitzvot, isso que me dói. Então isso é um bom sinal, ele está ligado ao espiritual. Então o que se vê daqui? Se vê daqui que quando o Rebbe faleceu, o Rebbe Ria estava vivo, porque o Rebbe não nomeou o Rebbe Ria Rosh Yeshiva. E vai ter uma Eifo. Uma possível resposta é que temos que inverter. Quem é que entrou para ver o outro foi o Rebbe que entrou para ver o Rebbe Ria. E o Rebbe Ria estava chorando e tudo isso aconteceu. Então o Rebbe Ria tinha falecido antes de Rebbe. E vai ter uma outra resposta do Lam Lotefo. Pode ser que não temos que inverter tudo isso. Pode ser que realmente o Rebbe Ria estava vivo quando o Rebbe faleceu. Rebbe Ria assumiu mitzvot. O motivo que Rebbe Ria não foi nomeado no Yeshiva é porque ele era muito ocupado em cumprir as mitzvot. Verebbe Savaloaf, Rebbe disse: não vou atrapalhar Rebbe Ria, ele tem trabalho espiritual dele, eu não vou atrapalhar ele, não vou nomear ele no Yeshiva, mesmo que é um cargo muito especial, o trabalho de Rebbe Ria é maior. Vamos ver o que Rebbe Ria fazia. Bahia de Riav, Minsum, Rebbe Hanina e Rebbe Ria. Uma vez Rebbe Hanina e Rebbe Ria estavam discutindo sobre uma sugiá. Amar Rebbe Hanina Rebbe Ria, falou Rebbe Hanina para Rebbe Ria. Beat Lidi Minzat, você vai discutir comigo sobre essa sugiá, sobre esse assunto na Torá? Deim Hazve Shalom Mishtak Haturá Me Israel, Me Adana Lemi Pirpuli. A minha força de dedução é tão exata, meu Pirpul é tão forte, que mesmo que a Torá oral seja esquecida lo aleno, eu vou conseguir deduzir tudo de volta com o meu poder de dedução, que é tão exato e é tão forte. Amar Rebbe Ria, Ana Avde, Dilo Mishtak Haturá Me Israel. Fala Rebbe Ria, eu vou discutir com você sim, porque eu sou aquele que protege a Torá, que faz que a Torá não seja esquecida. O que Rebbe Ria fazia? Daitina Kitna Veshadaina. Rebbe Ria plantava o linho, o Megadana Nishli, colhia o linho depois que ele plantou, fazia redes, Vetsayana Tavia. Ele caçava veados, uma rina bisra liato, e fazia o abate dos veados, dava carne para os órfãos comerem. Eu fazia pergaminhos com o couro do veado. Eu levava esses pergaminhos para uma cidade que não tinha lá Talmud Torah não tinha uma escola para as crianças. Bekativ na Hamsha Humshi le Hamsha Inuki. E Rabi Chia escrevia cinco Humashim, Bereshit, Shmot, Veikra, Midvar, Dvarim. E dava cada um para uma criança que ele selecionava. O Matnina, Shita, Sida, Leshita e Inuki. E Rabi Chia ensinava os seis ordens da Mishnah para seis crianças. Porque uma criança estava para Israim, a outra Moed, a outra Nashim, Ezequim, Kodashim e Tarot. Depois que eles já sabiam tudo bem, eles tinham decorado toda a parte deles, Rebbe Chia falou, agora vocês vão sentar e cada um vai explicar para o outro o que ele sabe. Dessa forma, essa situação vai proteger que a Torá não seja esquecida no povo de Israel. Isso que Rebbe Chia fazia. Explica o Marsha. Por que Rebbe Chia não simplesmente ia comprar o pergaminho, ia fazer os humashim dele, sem plantar o linho, sem fazer as redes, sem caçar os veados? Para que tudo isso? A produtividade dele seria muito maior se ele tivesse comprado simplesmente o pergaminho, contratando uma equipe de sofrim, escribas que vão escrever os humashim para ele. Fala, Marshall, a questão aqui não é a produtividade, não é a quantidade. Rebbe Chia sabia que para a Torá não ser esquecido do povo de Israel, é necessário que já do linho que foi plantado, a intenção daquele que plantou seja somente Lechem Shamayim em nome de Hashem. Puramente. Aquele que vendeu o pergaminho, ele quer fazer o bem, ele quer que tenha mais Torá no povo de Israel. Porém, naturalmente, ele quer também que a conta de banco dele engorde um pouco. Ele quer vender com um lucro. Rebbe Chia não. Rebbe Chia plantou sem nenhum lucro. Ele escreveu sem nenhum lucro. Tudo em nome de Hashem. Isso é o costume de Rabi Chia. Rabi disse, não vou atrapalhar Rabi Chia. Rabi Chia faz tudo isso. É melhor que ele faça isso do que virar um grande Rosh Hashivá, um grande sábio que vai dirigir todo o estudo da Torá no povo de Israel. O que Rabi Chia faz é melhor. Velho da Amarebi, isso que falou Rabi, Kamagdori Maser Chia, quão grandes são esses costumes de Chia, Rabi Chia? Amarlei, Rabi Shimon Berebi, afilo Mimcha, perguntou a Rabi Shimon, filho de Rabi, para o pai dele, Rabi, Rabi Chia é maior do que você? Amarlei, falou Rebbe, sim. Amarlei, Rebbe Shmuel, Rebbe Yossi, afilo Meaba. Falou Rebbe Shmuel, filho de Rebbe Yossi, Rebbe Chia é maior do que meu pai, Rebbe Yossi. Amarlei, Chas de Shalom, Lotte, Kazot, Be Israel. Falou Rebbe, Deus nos livre, eu não posso falar uma coisa dessas nunca. Isso fala que é Gmaré. Explica aos comentaristas que Rebbe próprio era maior do que Rebbe Yossi. Assim se vê em outras Gmarotas. Então, quando Rebbe disse que Rebbe Chia era maior do que ele estava sendo humilde. Na verdade, ele era maior em nível espiritual do que Rabi Chia. Isso fala aqui a Agmará. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã. Mais sobre esse assunto. O que foi que Rebbe falou pessoalmente para o filho dele, Rabi Shimon, o filho dele, Rabi Gamliel? E uma questão, será que qual é o respeito que um rei do povo de Israel tem que ter para um Tamid Chacham, um sábio da Torá? Vamos ver sobre isso no próximo Daf com muito mais. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.